Começa agora a Voz da Contag, o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
Na apresentação, Daniele Santos
e Chico Almeida.
O programa dessa semana tem muita notícia boa. Vamos falar das conquistas do Grito da Terra Pará, das oficinas de capacitação para acessar o crédito fundiário e da retomada do programa do governo federal contra a pobreza rural.
A Voz também conversou com os diretores da Contag para saber dos resultados das reuniões dos coletivos de finanças, formação e terceira idade. Confiram ainda as notícias sobre habitação rural e sobre a convenção coletiva dos trabalhadores e trabalhadoras da cana em Goiás.
Contag, na luta pela reforma agrária.
Os dirigentes do Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de todo o país vão ser capacitados para acessar o Programa Nacional de Crédito Fundiário.
É verdade, Chico. Até 2010 serão realizadas 1.200 oficinas de capacitação sobre o programa. A capacitação é resultado de um convênio entre a Contag e a Secretaria de Reordenamento Agrário. A repórter Cileia Pontes tem mais informações para os ouvintes da Voz da Contag.
A primeira etapa do processo de capacitação começou nas 5 regiões do país. A primeira oficina já ocorreu no município de Carpina, em Pernambuco. Participaram dirigentes sindicais e técnicos das federações dos 9 estados da região Nordeste. Além de informar sobre as novas diretrizes e normas do programa, os participantes também debatem sobre a reforma agrária no Brasil. O secretário de Política Agrária da Contag, William Clementino, explica que as oficinas também são oportunidades para avaliar a atuação do movimento sindical no processo de mobilização e controle social do crédito fundiário. Segundo ele, vários problemas são detectados por falta de informação sobre o funcionamento do programa.
Nós temos problemas de vários os ângulos. O primeiro é que há estados em que a direção, as unidades técnicas estaduais, em muitos momentos dificultam o controle social das federações, dos trabalhadores frente ao programa. E a outra são as questões por conta de interpretação também das unidades técnicas, dos agentes financeiros nos estados. Isso são problemas muito mais pertinentes.
O secretário de Reordenamento Agrário do Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, Ademar de Almeida, afirma que as oficinas de capacitação são uma oportunidade de o governo dialogar com o movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Ele explicou que a ideia é facilitar o acesso ao programa e a qualificação dos projetos.
Nosso objetivo com isso é conquistar mais agilidade na tramitação das propostas, mais qualidade nos projetos produtivos que vão ser contratados por intermédio do programa.
As próximas oficinas vão reunir os 3 estados do Sul em Florianópolis nos dias 1º e 2 de julho. Em seguida, dirigentes sindicais das regiões Norte e Centro-Oeste vão se encontrar em Campo Grande nos dias 13 e 14 de julho. A última oficina vai juntar os estados da região Sudeste em Vitória nos dias 16 e 17 de julho. Em seguida, começa o processo de capacitação nos 27 estados do país.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Chico, e tem mais notícia boa para os agricultores e agricultoras rurais de baixa renda. O governo federal vai retomar as contratações para o combate à pobreza rural do Programa Nacional de Crédito Fundiário.
É isso mesmo, Daniele. O programa é voltado para as populações rurais mais carentes. As famílias que têm renda anual de até R$ 9.000 e patrimônio de até R$ 15.000 podem participar desse programa. A repórter Yara Balduino tem mais informações sobre esse assunto.
As famílias beneficiadas vão receber empréstimo para compra de terra e apoio do governo federal para a construção de benfeitorias comunitárias. Segundo o diretor do Programa Nacional de Crédito Fundiário, Marlon Duarte, cada família pode receber um valor entre 12 e 40 mil reais, além de adicionais para grupos específicos.
Melhorando os adicionais, agora adicional para passivos ambientais, adicional para a questão da convivência com a seca, incentivando a entrada dos jovens no programa com adicional de R$ 1.000 para os jovens, adicional para as mulheres através do PNCF Mulher, de R$ 1.000 também, e para os negros, através do programa Terra Negra.
Para participar do programa, é preciso ser agricultor familiar com no mínimo 5 anos de experiência. A declaração pode ser obtida nos sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Os interessados devem procurar os sindicatos ou uma unidade técnica do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA. Os endereços estão disponíveis no site do MDA. Anote aí, www.mda.org.br.
CONTAG, em defesa da agricultura familiar.
E a CONTAG está cobrando do governo federal a liberação dos recursos para a implementação do programa Minha Casa Minha Vida no meio rural.
O programa foi aprovado pelo Senado nesta semana, Daniele, mas ainda não há dinheiro para financiar o programa de habitação rural. A repórter Juliana Oliveira tem mais informações.
O projeto que cria o programa Minha Casa Minha Vida foi aprovado pelos senadores no dia 16 de junho. Mas a proposta aprovada trata somente da regularização de assentamentos localizados nas áreas urbanas. Já o projeto que prevê a liberação de cerca de 150 milhões para habitação rural neste ano ainda está parado no Senado. O montante dos recursos orçamentários do programa é de 34 bilhões de reais, porém, apenas 500 milhões serão destinados para a área rural. Apesar dos recursos ainda não estarem disponíveis, a Caixa Econômica Federal já começou a fazer os esclarecimentos sobre os procedimentos para acessar as futuras linhas de crédito. Os trabalhadores que se enquadram no Grupo 1, ou seja, aqueles que têm renda bruta anual até R$ 7 mil, serão os primeiros a serem beneficiados. O secretário de Política Agrícola da CONTAG, Antoninho Rovares, fala do assunto.
É um programa bastante interessante para o meio rural, porém, o novo programa ele viria com uma característica concreta de contemplação para a área rural brasileira e não continuaria com os percentuais sendo trabalhados em salários mínimos. Trabalharia a partir de renda bruta anual, como é no PRONAF, e em cima disso a gente teria a DAP, que é a Carta de Aptidão ao PRONAF, como o grande instrumento de enquadramento desses agricultores.
Segundo Rovares, a ampliação do programa é necessária para reduzir o déficit habitacional, que chega a 1 milhão de unidades apenas para a agricultura familiar. Os trabalhadores e trabalhadoras do Grupo 1 devem receber cerca de 330 milhões, o que corresponde a 30 mil unidades habitacionais. O Grupo 2 é formado por quem tem renda entre 10 e 22 mil. Este segmento vai receber cerca de 100 milhões, com subsídio de R$ 7 mil e taxas de juros de 5% ao ano, mais taxa referencial. Já o Grupo 3, que reúne os agricultores familiares com renda bruta anual acima de 22 mil, poderá contar com cerca de 70 milhões. Eles não terão direito a subsídios e as taxas de juros vão variar entre 5% ou 6% ao ano.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
Daniele, os coletivos de finanças e terceira idade da CONTAG se reuniram em Brasília na segunda semana de junho.
Os participantes fizeram um relato do que está sendo feito em cada estado e definiram as ações prioritárias até o fim do ano. A repórter Yara Balduino traz os detalhes.
O coletivo de finanças da CONTAG discutiu estratégias para aumentar a arrecadação e melhorar a qualidade da gestão financeira no movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, o MSTTR. O secretário de Finanças e Administração, Manuel de Serra, fala da importância desse debate.
Nós somos administradores do recurso público dos trabalhadores e que a base dessa administração tem que ser o objetivo do bem gastar e a transparência de como o bem foi gastado.
Os dirigentes também aprovaram o calendário de atividades de finanças do MSTTR para este ano. O MSTTR vai promover um encontro nacional de contadores e técnicos, reuniões estaduais para conselheiros e conselheiras fiscais e seminários regionais de formação, gestão e organização social. Já a Secretaria de Terceira Idade definiu metas para curto, médio e longo prazo. A prioridade será o trabalho de estruturação da nova pasta. O secretário de Terceira Idade, Natalino Cassaro, faz um balanço positivo dos debates.
O coletivo tem essa importância, inclusive, ajudar a gente a pensar, ajudar a secretaria a pensar, a discutir o que é que tem que ser feito para a gente atingir de verdade o nosso objetivo, que é os nossos agricultores, os nossos trabalhadores aposentados.
Os participantes também querem que as federações e sindicatos atualizem seus estatutos para implantar as secretarias ou comissões de terceira idade em todos os estados e municípios do país. As ações de enfrentamento da violência contra a pessoa idosa vão continuar a ser uma das prioridades do MSTTR.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
Daniele, o coletivo de formação também se reuniu em Brasília nos dias 9 e 11 de junho para traçar um plano de trabalho para este ano.
É isso mesmo, Chico. A repórter Juliana Oliveira acompanhou as discussões e vai nos trazer informações sobre a agenda da Escola Nacional de Formação, a Enfoque.
Os dirigentes avaliaram as políticas desenvolvidas e definiram um calendário de atividades para os próximos 6 meses. Também discutiram os impactos da crise financeira mundial sobre a agricultura brasileira. O secretário de Formação e Organização Sindical, Juraci Souto, fala dos resultados da reunião.
Tiramos algumas diretrizes e agenda de compromisso para o mandato. Uma delas foi cada vez mais contemplar e fortalecer o coletivo como um instrumento de construção da política, de colaboração com a direção da CONTAG e com esse conselho. Nós encaminhamos como tema comum a valorização da nossa escola como lugar de formação política e ideológica. Nós trouxemos para o debate também a questão da organização sindical.
Além disso, os dirigentes definiram a composição do Conselho Político Gestor da Enfoque e trocaram experiências sobre práticas educativas dentro do Programa Nacional de Fortalecimento das Entidades Sindicais, o PNFES.
Nós fizemos um bom debate, uma boa conversa, um bom acordo político, construímos um ambiente saudável de confiabilidade.
Os membros do coletivo definiram ainda a agenda dos cursos da Enfoque para o ano. Na região centro-oeste, por exemplo, o primeiro módulo do curso será entre os dias 28 de junho e 4 de julho em Brasília. Já no Nordeste, os trabalhadores e trabalhadoras rurais se reúnem entre 6 e 12 de julho, em Fortaleza. Para os nortistas, o primeiro módulo do curso da Enfoque ocorre em Porto Velho, de 13 a 19 de julho. E, por último, a região sul vai se concentrar em Curitiba, dos dias 24 a 30 de julho.
Olha só, Chico, a programação dos próximos cursos da Enfoque está disponível no site da CONTAG. Anote aí o endereço: www.contag.org.br.
O movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
E olha só, Daniele, depois de 7 rodadas de negociação com os usineiros goianos, os trabalhadores rurais da cana conquistaram poucos avanços na última convenção coletiva do setor.
Os resultados realmente poderiam ter sido melhores, Chico. A repórter Juliana Oliveira conversou com os dirigentes da FETAEG e da CONTAG e vai nos informar sobre os resultados das negociações.
Reposição de 5,83% no salário base da categoria. Essa foi a principal conquista da campanha salarial dos canavieiros de Goiás. Apesar do reajuste, o ganho poderia ter sido muito melhor, como explica o secretário de assalariados e assalariadas rurais da FETAEG, José Maria de Lima.
A gente tem explicação por que pediu 20%, algumas percas que a gente vê nos anos passados, e mais a pedida de alimentação. Então, perante a nossa pedida, a gente avalia que a nossa negociação não foi boa.
O reajuste tem efeito retroativo a partir de 21 de maio, que é a data base da categoria. Com isso, o salário base dos trabalhadores passa a ser de R$ 556,66. O secretário de Assalariados e Assalariadas da CONTAG, Antônio Lucas, faz um balanço dos resultados da convenção coletiva.
Eu acho que esse ano é um ano que a gente não tem muito o que comemorar. É um ano que a gente fez todo um esforço para não ter prejuízo. Exemplo disso é alimentação. Nós não vamos desistir disso. Foi feito um compromisso com a base que a gente não vai desistir, vai continuar batalhando para ter alimentação. Mas nós conseguimos a inflação.
As cláusulas de convenção coletiva vão beneficiar 50 mil cortadores de cana, representados por cerca de 40 sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais de Goiás.
E a voz da CONTAG está quase no fim, mas continue em nosso site, anote aí o endereço: www.contag.org.br. Daniele, cerca de 1.500 trabalhadores e trabalhadoras rurais paraenses foram para as ruas de Belém exigir políticas públicas para o campo.
Eles participaram do Grito da Terra Pará, realizado nos dias 15, 16 e 17 de junho. A repórter Yara Balduino conversou com a secretária de Mulheres da CONTAG e tem mais informações.
Este ano, o foco central do Grito da Terra Pará foi o protesto contra a grilagem de terras. A Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Estado indicou várias áreas com a presença de grileiros: a criação de assentamentos da reforma agrária, garantia de assistência técnica, estímulo para a criação de agroindústrias, apoio a projetos produtivos de mulheres e educação ambiental foram outras reivindicações apresentadas ao governo do Estado. Os manifestantes negociaram a pauta com a própria governadora, Ana Júlia Carepa. A secretária de Mulheres da CONTAG e vice-presidente da CUT, Carmen Foro, comenta os resultados da mobilização.
O mais relevante foi o anúncio de 11 áreas de assentamento estadual que está o governo do Estado assumindo e que beneficia 700 famílias a nível do Estado e representa mais de 50 mil hectares de terra sendo transformado em assentamento de responsabilidade do Estado do Pará.
Carmen Foro aponta também a possibilidade de financiamento de 500 projetos para mulheres e mais 500 para jovens nas linhas do Pronaf Mulher e Pronaf Jovem. Segundo a dirigente, as conquistas foram importantes, mas a luta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais do Pará vai continuar.
É um resultado positivo e processual, eu diria. Todos os anos a gente vem aqui, negocia algumas questões, faz um acompanhamento permanente para que essas questões negociadas se transforme em realidade e vamos continuando negociando. A ideia é que daqui com 50 dias, 60 dias, eles voltem para dar continuidade a várias outras conversas que ficaram já pré-agendadas.
Carmen Foro informou ainda que entre 2008 e 2009, o governo anunciou a contratação de 200 técnicos para suprir a demanda de assistência técnica em vários municípios.
Vamos encerrar o programa de hoje com uma música que vem lá da região norte. Essa é a nossa homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras rurais que participaram do Grito da Terra Pará. Ouçam a música da Minha Terra, na voz e composição de Nilson Chaves.
E a voz da CONTAG fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Te trago da minha terra, porque ela tem de melhor. Tudo que lá deixei, dentro do bolso a saudade, na mala o que sei. E eu sei tão pouco, menina, desse planeta azul. Sei, por exemplo, para os lados do sul, sei que o Rio de Janeiro deságua em Curiaçu. Sei que você é pra mim o que o ar é pro Rio. Te trago da